agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, amigos da Rádio UFSCar. Eu sou Luiz Eduardo. Este é o seu programa Papo de Geronto, dando início a mais um episódio. Hoje falando da questão de direitos humanos, direitos estes que são comemorados no dia 10 de dezembro todo ano, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 da ONU. Esse dia é escolhido para se lembrar o quanto é importante essa questão de direitos humanos, né? Direitos humanos estes que são muito antigos, eles remontam da nossa história, da história antiga da nossa civilização. Os direitos humanos, eles inicialmente tiveram origem a partir do ano 569 a.C., quando o rei Ciro da Pérsia, ele conquistou uma cidade que se chamava Babilônia e libertou todos os escravos dessa cidade, né? E deu a eles a liberdade religiosa, estabeleceu a igualdade racial também. Essa ideia se espalhou e veio durante a nossa história, né? Ora esquecida e ora lembrada, até que em 1628, o Carlos I da Inglaterra, ele fez a Declaração dos Direitos Civis. Esse objetivo, que tinha o objetivo de limitar a decisão desse monarca, né, sem autorização do parlamento. Em 1776, o processo de independência dos Estados Unidos reforçou a questão dos direitos individuais, como o direito à vida, liberdade, felicidade, né, e até o direito à revolução. Essas questões foram apoiadas e influenciaram a Revolução Francesa alguns anos depois, em 1789. A questão da Revolução Francesa gerou um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi garantido sobretudo a todo mundo, a todos os cidadãos franceses, né, o direito à liberdade, à propriedade, à segurança, à resistência e à opressão. A Segunda Guerra Mundial resultou numa grande perda de pessoas, né? Muitas mortes, violação de direitos individuais cometidas por governos fascistas, teve Holocausto, e foi criada uma comissão liderada pela esposa do presidente Roosevelt, ela se chamava Eleanor Roosevelt, com o propósito de criar um documento onde seriam escritos os direitos que toda pessoa deveria ter. Esse documento foi chamado de Declaração Universal dos Direitos Humanos, que era formada por 30 artigos que tratavam de direitos inalienáveis das pessoas, que deveriam garantir a liberdade, a justiça e a paz mundial. Essa Declaração de Direitos Humanos, uma declaração universal, né, foi assinada por 192 países que compõem as Nações Unidas. E mesmo que ela não tenha força de lei, né, ela é um documento que serve como base das constituições de cada país e de tratados internacionais. No caso do Brasil, a Constituição de 1988 teve forte influência da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente tem no Brasil alguns dispositivos legais que garantem os direitos fundamentais a todo brasileiro, e a gente vive atualmente, por conta da pandemia, uma questão de violação de direitos humanos muito emergente com relação à mulher. A mulher tem sido noticiada como uma população, uma parcela da população que tem sofrido bastante com a questão do isolamento social, principalmente por violência. E para falar dessa violência, a gente tem hoje aqui a presença de uma pessoa que lida diretamente com essa questão, que é a Maria Isabel. Ela é assistente social da Prefeitura Municipal de São Carlos, ela é supervisora do Serviço de Assistência Social há 27 anos. Ela está envolvida diretamente com a questão com o trato da violência contra a mulher, e ela explica como ela trabalha, quais os serviços que a cidade de São Carlos oferece para as pessoas que se encontram em situação de violência, particularmente as mulheres. Também a gente tem a presença da Larissa, ela é coordenadora de medidas socioeducativas para menores infratores, para adolescentes infratores. Ela também vem falar um pouquinho da atuação profissional dela, de como essa atuação se relaciona com os direitos humanos. E ela fala dos desafios da inserção social desses dependentes, né? Fala também de quais os serviços públicos existentes na cidade que tratam dessa questão. Então, espero que todos tenhamos um bom programa e vamos ouvir as nossas entrevistadas.
Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite do Luiz Eduardo, do programa Papo de Geronte, e aos ouvintes da Rádio Universitária, o Fiscar, pelo espaço para estar falando um pouco sobre a violência doméstica contra as mulheres. Eu sou a Maria Isabel Alam Gabrini, sou assistente social e supervisora de unidade da Prefeitura Municipal de São Carlos, lotada na Secretaria Municipal de Cidadania e Assistente Social há 27 anos. A violência psicológica resulta de qualquer ato que coloque em risco o desenvolvimento psicoemocional da mulher, sua autoestima e seu direito de ser respeitada. O assédio moral, que ocorre com humilhação, manipulação, isolamento, a vigilância constante, os insultos, ridicularização, qualquer meio que intimide a mulher, impedindo que ela exerça sua vontade e sua autodeterminação. Nesse tipo de violência é comum, né, a mulher ser proibida de trabalhar, estudar, sair de casa, falar com os amigos, com parentes. Agora temos a violência moral. Ela ocorre quando a mulher é caluniada. Sempre que seu agressor ou agressora afirma falsamente que aquela praticou um crime que ela não cometeu, né? E a difamação é quando o agressor atribui à mulher fatos que ferem a sua reputação. E, por sua vez, a injúria acontece nos casos que o agressor ofende a dignidade da mulher. Por exemplo, chama ela de ladra, vagabunda, prostituta. Esse tipo de crime pode ocorrer também pela internet. Agora, a violência sexual é qualquer ato cometido para obrigar a mulher a ter relações sexuais ou presenciar práticas sexuais contra a sua vontade. Acontece quando a mulher é obrigada a se prostituir, a fazer aborto, a usar anticoncepcional contra a sua vontade ou mesmo quando sofre assédio sexual. Pode ocorrer também com o uso da força física ou psicológica ou através da intimidação, da chantagem, da ameaça. E a violência patrimonial, que ela ocorre quando o agressor ou agressora se apropria ou destrói os objetos pessoais da mulher. Por exemplo, seus instrumentos de trabalho, seus documentos, seus bens e valores, como joia, roupa, veículo e dinheiro. E até a casa em que ela vive. O tipo de violência que ocasiona maior sequela para a mulher. Toda violência contra a mulher gera sequela, mas a violência psicológica tem tido um difícil diagnóstico e causa danos graves. É uma forma de ataque, né? Que não deixa marca física, mas é devastadora para a sua saúde mental. Ela pode ser tão sutil que dificulta sua correta identificação. Ela envolve rejeição, desrespeito, depreciação, discriminação, humilhação, punição, castigo exagerado, isolamento, intimidação, domínio econômico, agressão verbal e ameaça. Embora estejamos no momento social em que se tem buscado empoderamento feminino, muitas vezes a mulher só vai se perceber no caso de violência quando começa a ter sintoma de doenças inexplicáveis e mesmo autoimune, psicossomáticas, quando então busca tratamento. E isto leva a ter implicações de ordem física e mental, diversas. Por exemplo, depressão e ansiedade, que podem evoluir para doenças físicas e psicossomáticas. Aqui em São Carlos, serviço de apoio à mulher em situação de violência, nós temos. Em 2000, foi criada a Lei Municipal para a implantação da casa de abrigo, né? Que é o serviço de acolhimento para mulheres em situação de violência e risco iminente de morte. Em 2001, a casa foi inaugurada. Esse serviço de vítimas de violência parte da Secretaria de Cidadania e Assistência Social da Prefeitura Municipal de São Carlos. A luta começa pela prevenção com ações institucionais, oficinas culturais, orientações, palestra, roda de conversas e afim. Entretanto, na questão de defesa judicial, São Carlos conta com o coletivo de advogadas feministas que trabalha para conscientizar as vítimas sobre direitos constitucionalmente previstos às mulheres, sobretudo no diz respeito a eles. Para fazer parte da luta, as membras estão em várias frentes no contexto municipal, tais como Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Coletivo de Mulheres da UFSCar, Defensoria Pública de São Carlos e promotoras legais populares. Para suspeitas e denúncias anônimas ou não, o número para ligação é 180, que serão enviadas pelo governo federal para os responsáveis do município. Já em caso de conflitos físicos, ameaça e tudo que pode oferecer risco de vida, é necessário chamar de imediato a Polícia Militar, através do telefone 190. Temos também a Delegacia de Defesa da Mulher. Temos também o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que fica na Rua 13 de Maio, 1732, no centro. E o telefone é 3307-7799. O Centro de Referência em Direitos Humanos, que é um espaço voltado para o fortalecimento das ações de superação da violência e afirmação dos direitos humanos, que fica localizado na Rua Marechal Deodoro, 2490, no centro. Mais informações também podem ser obtidas pela secretaria, que fica na Rua Conde do Pinhal, 2228, no centro. O telefone é 3371-1122.
Sou terapeuta ocupacional e atualmente eu estou na coordenação do Programa de Medidas Socioeducativas e Meio Aberto. Este programa ele acompanha adolescentes de 12 a 18 anos que tenham tido uma prática infracional e tenham sido determinadas as medidas socioeducativas. O trabalho ele vai de encontro aos direitos humanos, pois visa, além da responsabilização pelo ato cometido, a garantia do acesso aos direitos básicos, na compreensão de que muitas vezes os adolescentes, na sua trajetória, são vítimas das violações de direitos mais do que autores destas violações. Estão relacionados às fragilidades de acesso aos direitos básicos. Então, um adolescente que tem em sua trajetória o não acesso à educação, o não acesso a atividades de cultura, esporte e lazer, o não acesso à saúde, né? Dificuldades na convivência familiar, uma vivência muitas vezes de violências em suas trajetórias e os diferentes tipos de violência, né? De privação, de negligência, violência física, psicológica, acabam culminando em um contexto da prática infracional. Nós falamos em fatores de risco porque não são condicionantes, não são todos os adolescentes que vivenciam contextos de privações e violências que terão a prática infracional, mas muitas vezes o universo do crime se mostra como a alternativa mais rápida e próxima, não a mais fácil. Não entendemos como mais fácil porque a trajetória no crime ela é perversa, ela traz muitas explorações e a vivência de muita violência para além de sua prática. Mas é o mais perto, é o mais rápido porque é o que está no território de vivência desses adolescentes, onde não há os equipamentos mínimos de garantia de direitos. No decorrer do acompanhamento desses adolescentes, nós observamos uma negação dos direitos sociais. Esta negação, ela acontece a toda adolescência, mas ela se acentua quando diante da prática infracional. Temos a percepção de que para a sociedade o bandido bom é o bandido morto, não havendo possibilidades maiores de inserção social e transformação de suas escolhas. O adolescente, ele é muitas vezes visto como rebelde, como aquele que não adere, aquele que não tem perspectiva de mudança, quando na verdade ele é um ser humano em desenvolvimento e precisa de escuta e acompanhamento para poder refletir sobre novas possibilidades. O que observamos muitas vezes são negativas de vagas escolares a esses adolescentes em acompanhamento socioeducativo. Adolescentes egressos do sistema socioeducativo, né, da internação na Fundação Casa, muitas vezes, quando a vaga é garantida a um movimento para evasão, né, sendo os mesmos considerados alunos problemas. Temos dificuldades também de equipamentos de esporte e lazer, principalmente nos territórios, mais periféricos do município e aqueles que existem, não tem uma garantia de transporte para chegada até eles. Temos uma fragilidade de acompanhamento em saúde mental para os adolescentes que têm algum sofrimento emocional ou uso de substâncias, com apenas um equipamento no município. Temos dificuldades também, para profissionalização, não havendo programas ou serviços que impulsionem o ingresso desses adolescentes no mercado de trabalho. Então, quando a gente pensa no acesso que esse adolescente tem à criminalidade, ao seu sistema econômico, ao seu retorno financeiro, para pensar em novas trajetórias, precisamos pensar também na garantia do mínimo que são o acesso aos direitos sociais que promovam o seu desenvolvimento e a construção de trajetórias desvinculadas da ilicitude. Na minha percepção de profissional da socioeducação e assistência social, e também membro de coletivos de luta pela infância e adolescência, entendo que o governo e a sociedade civil precisa colocar essa população no seu lugar de prioridade absoluta. Quando pensamos em políticas públicas para esta população, é este olhar que devemos ter. Garantir o desenvolvimento dos mesmos em sua totalidade, de forma integral, enquanto prioridade absoluta. Entendo que é necessário dar voz a crianças e adolescentes para ouvir suas demandas e desejos, e assim construir espaços, equipamentos, movimentos, atividades e políticas autênticas, construídas pelos próprios crianças e adolescentes. Um lembrete importante é que neste ano o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 30 anos e ainda não consegue ser seguido em sua totalidade. Ele é um documento que contempla os principais direitos e ações para essa população que segue sendo violado e não garantido. É preciso que os governos e toda a sociedade aprendam a respeitar este documento e a construir políticas embasadas no mesmo e na infância e adolescência enquanto prioridade absoluta.
Prezados ouvintes, este foi mais um programa Papo de Geronto. Muito obrigado por receber a gente em sua casa. Lembrando que no município de São Carlos, com relação à população idosa, a gente tem uma instituição muito importante, que é o Conselho Municipal do Idoso, no qual as pessoas que têm problema com violação de direitos podem estar recorrendo. O Conselho Municipal do Idoso é um órgão importante na consolidação dos direitos da pessoa idosa. E temos também o Centro de Referência em Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de São Carlos, que atendem a todo tipo de demanda relacionada aos direitos humanos. Então, muito obrigado mais uma vez. Até o nosso próximo programa. Tchau.
Por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido, tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo ligo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.